especial das seis. Eu aqui, Manuela Rodrigues, cantora, compositora, e estou no programa de hoje apresentando as canções e intérpretes premiadas na 8ª edição do Festival da Educadora FM, realizado em 2010. Esse festival que é tão importante para nossa cena, para a cena de Salvador, para a cena do interior, para a cena da Bahia, acaba sendo um grande motivador para que a gente grave as nossas canções, para que a gente faça com que elas toquem no rádio. E o prêmio, que também é muito importante, né? Aqueles que chegam a ser premiados. Então, a relevância do Festival da Educadora é muito grande para a gente aqui na nossa cidade, no nosso estado. Vamos ouvir agora o músico Irã Monteiro com a autoral Garupa de Luanda, que faturou o prêmio de melhor música instrumental. E antes de encerrar o programa de hoje, eu quero falar um pouquinho como foi a cerimônia de premiação da 8ª edição do festival, que teve como homenageado Ederaldo Gentil. Na cerimônia, uma banda formada pela dupla 2 em 1 e convidados acompanharam no palco do Teatro IRDEB Valmir Lima, Edil Pacheco, Nelson Rufino, Rony Jorge e Clécia Queiroz, que interpretaram o sucesso do homenageado. Denise Gentil, irmã do músico, recebeu o troféu homenagem. Encerrando o especial das seis de hoje, fique agora com o vencedor da categoria Melhor Intérprete Instrumental, o saxofonista e maestro iraraense Nivaldo Cerqueira, na autoral Tocando com Amigos. E na sequência, vamos ouvir o músico de Ubaíra, Gilton de la Sela, com a autoral Nação Indígena, que levou o prêmio de melhor música com letra.
Sim, senhor, curumim, pega aí arco e flecha. seringais, terra que os grileiros querem do índio tomar. Mas seu lugar foi sempre aqui, daqui jamais vai sair. Luta e tenta bravamente o índio resistir. Assim não deixou a cultura e faz miçangas. Tem cacique Conká, tem aldeia pajé, tem chocalho no pé, tem penacho, sem rei, sem lei, nunca lhe falta fé. Gritarão terra vista, o índio já estava aqui. Pororóis, os patachóis, os caetés caririns, dentre tantas línguas falando tupi-guarani. O índio quer mais plantar, caçar e pescar, descansar no seu leito de rio. Tem Brasil, a nossa história. Daqui jamais vai sair. Luta e tenta bravamente o índio resistir.
Esse foi o especial das seis comigo, Manuela Rodrigues, cantora e compositora, e eu estive aqui no programa apresentando a 8ª edição da série Festival Educadora, realizada em 2010 e que eu fiz parte da comissão julgadora.
Contando com a produção de Juliana Dias, o especial das seis de hoje, com a série Festival Educadora, está terminando. A próxima edição vai destacar as músicas vencedoras do 9º festival realizado em 2011. Comente, curta e siga a Educador FM nas redes sociais para ficar por dentro das atrações do programa. Aproveite para acessar o site educadorfm.ba.gov.br e baixe também o nosso aplicativo, que é compatível com os sistemas iOS e Android. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Meu samba tem muita cheia, é beber dizer no pé, escute o som do tantã.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Depois do sucesso da estreia, A Casa Limpa está de volta. Uma comédia divertida, sensível e emocionante que vai fazer você rir, se reconhecer e sair do teatro com o coração leve. A Casa Limpa acontece nos dias 7, 14, 21 e 28 de agosto, sempre às 20 horas, no Teatro Molière, na Aliança Francesa. Garanta seu ingresso pelo Simpla. A Casa Limpa, porque toda casa tem suas histórias e algumas são simplesmente hilárias.
Apoio Educadora FM.
107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, muito bom dia. Agora 6:30. Agosto chegou, minha gente. 3 de agosto, segundou aqui na Educadora FM. Giro da Manhã no ar. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Trazendo aqui muitas informações para você, serviços e notícias. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. E comigo na bancada, ela, Thaís Seixas. Bom dia, Thaís. Agosto
bom
chegou.
Bom dia. Bom dia, Lizy Lobo. Chegou, né? Amanhã é aniversário da minha querida mãe.
Oh.
Agosto, inclusive, é um mês pra mim que muitas
bolso,
pessoas,
né?
Fazem aniversário, é.
Então, se
muitas,
prepare.
Eu vou falando aqui ao longo do mês.
Se
bom dia também a Valdemir Cabral, meu cero, que tá aqui na operação de áudio. E um bom dia especial pra você aqui na sintonia da 107.5. Você que também nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou pela TV. Vamos juntos aqui até as 7:30 da manhã. Então fique com a gente, participe, mande sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp. Já tem gente mandando, daqui a pouco a gente vai ler a mensagem de todo mundo. Então mande a sua também, 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
Carta à capital, Lula é confirmado como candidato à reeleição. Presidente vai concorrer pela 7ª vez ao Planalto em busca de um inédito 4º mandato.
Folha de São Paulo, dívida pública em alta vai exigir negociação de medidas logo após as eleições. Economistas defendem plano para contas públicas já nos primeiros meses do próximo governo.
À tarde, grupo preso com cocaína no Porto de Salvador é ligado à facção de São Paulo. Investigação aponta que suspeitos tentavam enviar uma tonelada de cocaína para a Europa.
Bahia.ba, advogados são alvo de investigação envolvendo lavagem de dinheiro. Foram encontradas movimentações financeiras consideradas atípicas no valor de 723 milhões de reais.
Giro da Manhã, trânsito.
Vamos saber como é que está a situação do trânsito agora nas principais vias de Salvador, aqui pelas câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública. Vamos para a paralela ali na entrada do Parque Tecnológico, né? Aquele trechinho que sempre está com intensidade, próximo ali ao ET. Bem intenso, mas não tem retenção por lá. Isso tudo é no sentido centro da cidade, tá, gente? Bem intenso, tanto a via marginal, né, quanto a via principal, mas não há congestionamento ainda, né? Não há retenção por lá. Agora, na Avenida Bonocô, a gente tem uma câmera aqui próxima à entrada da Odilon Dória, né? Tudo tranquilo ainda, movimento normal da via, mas não há retenção por lá, nos dois sentidos da Avenida Bonocô. E na Magalhães Neto, tudo tranquilo, bem tranquilo. Tem gente passando ali, andando, né? Pedestre. Poucos carros agora passando ali pela Magalhães Neto.
E agora a gente traz informações aqui do Google Maps, né? A gente consegue observar quem tá trafegando, tá aí. Saindo de Lauro de Freitas aqui para Salvador, vai encontrar um congestionamento ali na Avenida Santos Dumont, né? Aquela longa avenida ali em Lauro de Freitas. A partir ali do Atacadão, né? Ali já começa a ficar um trânsito bastante congestionado, né? E segue ali até o Açaí Atacadista. Então você tenha paciência aí por conta desse trecho que tá bem engarrafado aqui, segundo o Google Maps. A região da BR-324 também paciência, viu? Você que está saindo da capital baiana vai encontrar um trânsito complicado ali próximo à rodoviária, nova rodoviária, né? Ali em Águas Claras. Tá bem vermelhinho ali, bem intenso, né? Mostrando já lentidão. Para quem chega, vai pegar um trânsito, né? Que tá bem vermelho ali a partir da churrascaria Aratu, ali já começa e segue até ali a região de Valéria. O trânsito está bem vermelhinho também, mostrando aí, né, um congestionamento.
A gente tem mensagem do nosso ouvinte Giovanni Taxista falando também do trânsito, né? Ele diz aqui que a Avenida Vasco da Gama está livre nos dois sentidos e a região do Garcia já neste horário está muito lenta, né? A região do Garcia, o trânsito lá está lento. Obrigada, Giovanni, pelas informações. Você também pode participar, mandar suas informações do trânsito, do que acontece na cidade aqui pra gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 719-9731-7762.
Agora 6:34, uma tonelada, gente, de cocaína é apreendida no Porto de Salvador pelas forças estaduais e federais da Segurança Pública da Bahia. A situação aconteceu na madrugada de ontem, quando 9 integrantes de facções criminosas, sendo 7 baianos e 2 paranaenses, foram encontrados em um compartimento falso de um caminhão. Os suspeitos que iriam enviar a droga para a Europa vão responder por tráfico internacional de drogas e associação criminosa.
E a Câmara Municipal de Salvador retoma hoje os trabalhos legislativos do segundo semestre. A primeira sessão ordinária começa às 14:30 no plenário Cosme de Farias, com condução do presidente da casa, o vereador Carlos Muniz. A sessão marca o retorno oficial dos 43 vereadores à agenda do Legislativo Municipal. Após a abertura, os parlamentares participam do Pinga Fogo, com espaço para manifestações sobre temas de interesse da cidade e das representações partidárias, com a participação dos líderes das bancadas.
E a chapa composta por Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior, candidatos à reeleição como governador e vice, foi apresentada oficialmente à população baiana neste sábado. A coligação é formada por 8 partidos: PT, Avante, MDB, PCdoB, PDT, PSB, PSD e PV. Jerônimo aproveitou a presença do presidente Lula, também candidato à reeleição pelo PT, para pedir apoio em obras na Bahia.
Giro da manhã, previsão do tempo.
Um exemplo, o senhor andou de VLT e nós queremos estender a política de ferrovia, transporte de gente e de cargas, levar o VLT passando por Camaçari, chegando até Alagoinhas. O outro é que a Bahia foi sempre esquecida em duplicação de estradas federais. A 101 é dureza para nós. A 116 já está resolvida, vai para o leilão agora, com a 324. Mas a 101 e a 242, que a gente possa duplicar as partes que tem acidentes, que tem engarrafamento, nós haveremos de planejar isso.
Lula destacou a proximidade com os últimos governadores do estado, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o atual líder do governo do Senado, Jax Wagner. Ambos estão concorrendo como senadores.
Eu vou dizer para vocês uma coisa: o Senado está muito ruim, está num baixo nível muito grande. E é preciso que a gente tenha gente que tenha maturidade política, que tenha competência política, porque esse cara foi um governador extraordinário, esse foi um governador extraordinário, esse foi meu ministro do Trabalho, foi meu ministro da Previdência, é líder do governo do Senado, esse aqui foi governador extraordinário. Foi deputado federal, mas ele foi o ministro-chefe da Casa Civil. Esse cara me ajudou a ser o que nós somos hoje.
Também estiveram presentes no evento o atual senador Otto Alencar, do PSB, e a ministra baiana Margarete Menezes, da Cultura, e o ministro baiano Sidônio Palmeira, da Comunicação Social.
E Salvador sediou aí na última sexta-feira a cerimônia de mobilização nacional pelo Pacto Brasil contra o Feminicídio. O encontro, promovido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, em parceria com o Governo do Estado, reuniu lideranças do Executivo, Legislativo e Judiciário em um movimento para unificar ações de combate à violência de gênero no país. Quem participou do evento e traz mais detalhes é Josi Braga.
Maria de Jesus Castro, 51 anos, morta a facadas pelo companheiro que não aceitou que ela pedisse para ele sair de casa por estar embriagado e sob efeito de drogas. Vera Lúcia de Jesus Santos, 43 anos, morta pelo ex-companheiro após ser atacada com ácido em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Ela tinha acabado de denunciar ele. Ele atacou ela. Celeste Martins de Oliveira, policial militar, 39 anos, morta a tiros dentro de casa pelo seu próprio marido, que é também policial militar. Vanessa Souza Cerqueira, 35 anos, morta a tiros por um homem que ela não aceitava se relacionar. O assassino desferiu 13 tiros contra a vítima no salão de beleza onde ela trabalhava. Essas mulheres foram vítimas aqui na Bahia e é por elas que a gente está aqui hoje. O Brasil que eu sonho e a Bahia que eu sei que você sonha é a Bahia onde a gente não precise mais falar o nome de nenhuma mulher que foi assassinada pelo simples fato de ser mulher. Nós queremos seguir vivas, saudáveis e seguras.
Você acabou de ouvir a abertura do discurso da primeira-dama Janja Lula da Silva na cerimônia de mobilização nacional pelo Pacto Brasil contra o Feminicídio, realizada na última sexta-feira no Cine Teatro 2 de Julho, em Salvador. A mobilização tem como objetivo fortalecer a articulação entre União, estados e municípios para ampliar as estratégias de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da implementação das ações previstas no Pacto Brasil contra o Feminicídio. Durante o evento, a primeira-dama Janja destacou a importância de unir forças entre as diferentes instâncias do poder público para romper com a invisibilidade da violência no cotidiano das brasileiras.
Olha, a gente acredita que só a união é que a gente vai conseguir chegar a esse número que se falou, feminicídio zero. A gente tem feito um esforço a nível de governo federal para que os três poderes trabalhem unidos, né, para que as ações que impactam a vida das mulheres, a proteção da vida das mulheres, tenha mais efetividade. E isso a gente precisa descer para os estados e para os municípios. É por isso que eu tenho caminhado pelo Brasil, conversado com os governadores, né, para que a gente possa fazer com que se espelhem as ações do governo federal nos estados. Isso tem acontecido. Aqui na Bahia é um exemplo que antes mesmo do pacto, o governador Jerônimo já fazia isso e a gente tem visto os resultados importantes que têm acontecido aqui no estado.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, também participou do encontro e falou sobre a expectativa do engajamento de todo o Nordeste com a causa.
Quero dizer, Wellington Dias, estávamos lá ontem no Piauí, que também, né, assume esse pacto, e tomara que o Nordeste saia à frente. Eu fiquei vários anos como militante no consórcio Nordeste. Tudo que a gente quer é que os 9 estados desta região, de fato, né, seja sempre cada vez mais exemplo para o Brasil, eu não tenho dúvida disso.
Além do fortalecimento da segurança pública, o evento colocou em debate a necessidade de garantir autonomia socioeconômica para vítimas em situação de vulnerabilidade, fator apontado por especialistas como decisivo para a ruptura do ciclo de abusos. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, enfatizou a inclusão de programas de transferência de renda e qualificação profissional integrado ao Sistema Único de Assistência Social.
A parte social, diz o presidente, a gente tem uma rede que vai estar muito e cada vez mais forte nessa integração. O Sistema Único da Assistência Social, nessa área de proteção, mas integrado com o sistema de saúde, com o sistema de educação, do trabalho e de justiça. Ou seja, garantir essa integração nas várias formas de organização que tem o nosso país. Garantir que se tem ali desde a condição da segurança alimentar, mas também da renda, de poder crescer, de poder prosperar. É esse caminho, o caminho mais seguro.
Para a Bahia, o encontro representou um passo estratégico no alinhamento de diretrizes nacionais às especificidades locais. O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, reafirmou o compromisso e a responsabilidade com a missão.
Esse mutirão que aqui você está vendo, Janja, hoje ele sai fortalecido. Nós já temos esse ambiente de conversa, de diálogo, de ações. O Bahia pela Paz é esse ambiente. Só que o comitê e esse pacto nos traz mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo nos dá força. A gente afirma isso todos os dias, mas é importante que seja reafirmado a toda hora, a todo momento. Nós estamos em uma outra missão. Começando 2026, olhando para os próximos 4 anos, nós vamos sair do mapa do feminicídio. Nós vamos.
As iniciativas desenvolvidas pelo Judiciário Baiano no enfrentamento à violência de gênero foram amplamente elogiadas, como o TJ Zela, uma plataforma lançada em março que permite que mulheres em situação de violência doméstica solicitem medidas protetivas de urgência diretamente pelo celular, sem a necessidade de advogado. A espera na Bahia também tem sido bem menor em comparação aos demais estados. Durante a cerimônia, o desembargador José Rotondano, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, afirmou que a meta é reduzir esse tempo ainda mais.
Temos investido esforços robustos para transformar a gestão processual e garantir que a proteção chegue em todo o estado, desde a capital até o município mais distante. Para assegurar essa resposta, instituímos o projeto TJBA Protege, uma unidade jurisdicional virtual especializada, composta por 40 magistrados e magistradas, para conferir celeridade, padronização e eficiência ao atendimento de demandas de alta sensibilidade social. As medidas protetivas de urgência têm sido apreciadas, em média, no prazo de 5 horas contado do protocolo do pedido pela vítima. Mas Bianca, juiz aqui, que coordena essa área comigo, sabe que eu quero que isso seja agora, e a gente tem tentado de toda forma para que isso aconteça em 3 horas e eu vou conseguir isso.
A agenda contou ainda com a presença da diretoria de programa da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Adriana Rangel, da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos, da professora e primeira-dama do Estado, Tatiana Veloso, entre outras autoridades locais e nacionais. A expectativa é que a passagem da Comitiva Nacional por Salvador resulte na formalização de novos compromissos entre o Estado e a União, estabelecendo metas para ampliação de delegacias de atendimento à mulher, casas da mulher brasileira e patrulhas de monitoramento em todo o território baiano. Josi Braga, para Educador FM.
E o programa Alerta Mulher Segura implementa o rastreamento eletrônico para autores de violência doméstica. A nova medida promete dar mais eficácia às ordens de afastamento previstas na Lei Maria da Penha. A execução do programa será feita pelos estados e pelo Distrito Federal por meio de centrais, núcleos regionais e polos de monitoração que podem ser instalados em delegacias. O objetivo é criar uma rede integrada entre segurança pública, justiça e órgãos de proteção à mulher para garantir resposta rápida a qualquer sinal de risco.
Giro da manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, a semana começa com uma série de instabilidades sobre a faixa leste da Bahia, o que pode causar chuvas em alguns municípios.
Em Salvador, sol com algumas nuvens e chuva passageira, a mínima de 23 e a máxima de 27 graus.
Em Ceabra, dia nublado com períodos de sol, as temperaturas variam entre 12 e 23 graus.
Em Itacaré, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva, mínima de 20 e máxima de 26 graus.
E agora é a hora da gente conversar com os nossos ouvintes, né, que estão aqui com a gente, mandando mensagem de texto aqui pro nosso WhatsApp. E a gente começa com ela, a Rafaela, que deixou: bom dia, meu povo, bora ativar o mês, só está começando, mais um mês que se inicia e vamos inscrever mais um novo capítulo de muitas conquistas, saúde, livramento e paz. Amém, Rafa, obrigado, um beijo para você.
Mandar um alô para Shell também. Bom dia, família Giro. Um abençoado início de semana para todos. Valeu, Shell.
Um abraço para Magnaldo, que deixou bom dia aqui para a gente. Diz que está ligado no Giro da Manhã à espera, né, de boas notícias. E também focado, claro, ele sempre, né, aí ativo, focado no treino da saúde saudável. Deus abençoe sempre vocês. E vamos hoje de uma flor chamada Hortência Linda. Gente, mas ela é linda mesmo, viu? Parece um buquê de noiva, né? Já tá prontinho aí.
Pimenta disse aqui, viu? Bom dia, Giro, o melhor programa de revista eletrônica da Bahia. Aqui, Carlos Pimenta passando para desejar um ótimo início de semana a todos. E aí ele botou aqui, viu? Beijo no coração para Alice Lobo.
Alice é minha filha, Pimenta. O meu é Lise.
Mas ele já tá mandando pra Alice também, né? Thaís Seixas, Bruna Ferraz e Luiz Carlos Ataíde, a todos os funcionários desta bela emissora. Obrigada, Pimenta.
Um alô aqui para nosso querido ouvinte Marcos também, que deixou aqui. Bom dia, meninas e ouvintes do Giro. Segundo, o melhor dia da semana. O começo que Deus nos dê uma ótima semana. Salve a capoeira. Um beijo para você, Marcos.
Fátima Mendes, bom dia, Giro da Manhã. Feliz segundo e agosto para todos nós.
Eduardo Leal, um abraço para você também passando por aqui, deixou um bom dia. Ele botou aqui, o programa de vocês é tão simpático que deveria ter mais de uma hora, fica a dica. Tá vendo, tá aí.
Deixa quieto, Eduardo.
Tá, Eduardo, mais trabalho.
Mas às vezes a gente sente também,
a gente sente isso.
Nossa, passou tão rápido, a gente precisava de mais tempo.
De mais tempo, é verdade.
Mas vamos, né, ficar aqui entre nós.
Só a gente tá sabendo, né?
Só a gente, meu segredo. Eliana disse aqui, bom dia equipe do Giro da Manhã, que o mês de agosto seja próspero, abundante e de boas notícias. Ótima semana para vocês e ouvintes, beijos, beijos Eliana.
Luciana, bom dia meninas, nova semana, novos sonhos a serem alcançados, é isso aí, um beijo para você.
Valmir Almeida, nosso ouvinte aqui que é poeta, compositor, deu bom dia meninas e toda a equipe do Giro da Manhã. Lembrando aqui, ele mandou um print aqui, né, da campanha Agosto Lilás, pelo fim da violência contra a mulher. Lembrando aqui, né, obrigada, viu Valmir?
Mandar um alô aqui pra Dander também, passando por aqui, botou sim, agosto chegou. Embora o dia esteja nublado e já choveu aqui em Itapuã, mas o sol está em leão, viu? Olha, pra quem entende aí, né, do negócio, o sol está em leão.
Tá em leão mesmo.
Quer dizer o quê?
O signo de leão.
É, porque eu sei que leão é o quê? Gosta de aparecer. Me fale mais, eu sei pouco de leão, assim.
Eu também sei pouco.
Sei pouco.
Meus pais são de leão.
Por que o sol está em leão?
Mas hoje tem o jogo do Vitória, né, então? Será que ele quis dizer isso?
Não entendi. Acho que não.
Ah, então tá.
Do nada, outra jogou um futebol no meio.
Porque leão, né? O
mas Vitória aqui joga... não é leão de futebol.
Ok, mas pode ser. Entendeu? Também, né? Não sei, Danda, explique aí. É o signo também que está, né? Mas...
pois é, eu acho que é só isso. Ela botou
tá
aqui.
Bom.
Ele botou aqui. Bom dia, Giro Girls e toda a equipe. Thailiz, é meu nível.
Olha, hoje?
Parabéns. Isso, a gente falou na mesma hora. E-mail de minha tia, Dona Seixas Mãe. Manda um salve aí, na moral, já que o presente vocês não vão mandar.
Ave Maria, Dona.
Poxa, gente, já mandando um beijo. Que presentão, olha, não acho.
Que é isso. Feliz aniversário pra você, viu?
Beijo, Dona.
Olha,
parabéns.
Esse mês é dia de Dona Seixas Mãe, seus Seixas, que não é Seixas, né? Pai. É dia do meu querido companheiro, dia do meu cunhado. Ou, dia não, mês, né? Mês do meu cunhado, mês do meu sobrinho, meu Deus. É isso aí. Aí, ó. Pra Danda aí, ó.
Vídeo, Danda.
É muita gente fazendo aniversário. A Thaís também? Que dia? O seu é hoje?
O seu é hoje.
Ah, não tô entendendo.
Ah, também não. Tiago, manda aí, Tiago, por mensagem.
Então, parabéns aos aniversariantes, principalmente a Danda, né, que é hoje, mas aos aniversariantes do mês. Ah, Tiago,
tem filhos gêmeos, então é hoje.
Os filhos de Ataíde.
Seus filhos? Parabéns, então.
Ataíde não é moleza, não. Foi logo dor de vez, rapaz. Não é pra qualquer um, não, viu?
E Tiago mandou aqui, viu? O sol em leão significa força vital intensa, brilho pessoal e forte autoexpressão, pois o sol rege este signo de fogo com naturalidade e potência.
Gente, olha só.
O astrólogo Tiago Virgílio mandou aqui.
É isso aí, Tiago. Mandar um abraço pra Givaldo também, que deixou bom dia, amigas de vozes harmônicas e melódicas.
Nossa,
meu Deus.
Eu aqui bem louca com a garganta inflamada.
Bom início de semana pra nós. Aproveitando aqui a oportunidade, manda um beijo e um bom dia pra quem? Pra quem que ele manda?
Jace, né?
Jace, que lembrou de mim na sexta-feira. Ela sempre lembra de você, Givaldo.
Lil Gomes disse aqui também, ó. Passando para desejar uma ótima semana para todos nós e um lindo dia para todos. Valeu, Lil. Obrigada,
olha,
viu?
É isso aí.
Você
então,
também participe,
exatamente.
Mande sua mensagem aqui pra gente, anote aí o nosso WhatsApp, se você ainda não tem, anote na agenda 719-9731-7762. Vou repetir aqui, 719-9731-7762. Rafaela tá perguntando aqui, quem tem filhos gêmeos é concentrado? Não, é Ataíde, Luiz Carlos Ataíde. Concentrado tá aqui também com a gente, mas não é ele, não. Os filhos de Ataíde que fazem aniversário hoje, viu, Rafa? Ela mandou aqui, parabéns aos aniversariantes.
Agora, 6:53. Olha, vamos falar de economia, porque um alerta para quem busca renegociar dívidas. dívidas pelo Desenrola Brasil, viu? Mais de 500 anúncios falsos sobre o programa foram identificados nas redes sociais nos últimos 2 meses. Os golpistas usam o nome do governo para atrair vítimas, roubar dados pessoais e levar usuários a conversas pelo WhatsApp. Segundo a Meta, a empresa tem buscado identificar e remover anúncios fraudulentos. Para se proteger, a orientação é não clicar em links suspeitos, não informar dados pessoais e procurar os canais oficiais do governo para negociar dívidas.
E parte do dinheiro arrecadado em impostos sobre as bets vai ser repassado para o Caixa da Polícia Federal. A medida foi sancionada pela Presidência da República e prevê uma mudança na distribuição atual dos recursos, retirando uma fatia da arrecadação originalmente destinada à Previdência Social, que passa agora para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM do órgão.
E o número de brasileiros desempregados recua para 5,9% no segundo trimestre de 2026. São 718 mil pessoas a menos em comparação ao primeiro trimestre do ano, quando a taxa era de 6,1%, segundo o IBGE. Na Bahia, o mercado de trabalho formal também avança. Em junho, o estado registra saldo positivo de 8.985 novos empregos com carteira assinada. De acordo com o Ministério do Trabalho, é o sexto mês consecutivo de crescimento do emprego formal na Bahia.
E agora, 6 horas e 55 minutos, hora de falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
A Prefeitura de Bonito, na região da Chapada Diamantina, está com 183 vagas de concurso público de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 3.500. Há oportunidades em cargos como professor, enfermeiro e assistente administrativo. As inscrições podem ser feitas até hoje no site planejarconcursos.com.br. Já o Hospital do Subúrbio, em Salvador, está com vagas abertas para os cargos de agente de transporte, auxiliar de serviços hospitalares, enfermeiro e técnico de enfermagem. Outras informações e o link para inscrição estão disponíveis no site prodalsaude.gup.io. Na capital baiana também tem oportunidade de emprego como auxiliar de faturamento. A empresa S3 Gestão está em busca de um profissional com experiência na área de saúde para atuar na UPA localizada no bairro de Brotas. O candidato selecionado vai receber uma remuneração de R$ 1.800 e adicional de insalubridade. As inscrições encerram hoje através do site s3saude.gup.io. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Valeu, Jéssica. E atenção, viu? Os pré-selecionados no FIES para o segundo semestre devem complementar as informações das inscrições até amanhã, às 11h59 da noite. O procedimento deve ser feito no site do FIES Seleção, com login do portal gov.br. O Ministério da Educação divulgou a lista de pré-selecionados na última quinta-feira no portal único de acesso ao ensino superior.
E o Brasil registra aumento, né? A gente vai falar de saúde agora, de 22% nos casos de HIV nos últimos 10 anos, na contramão da tendência global, que teve redução de 43% no mesmo período. Em 2024, foram registrados 39.200 novos casos no país, e a estimativa é que cerca de 1 milhão e 700 mil brasileiros convivam com o vírus. O Brasil é considerado referência internacional em prevenção e tratamento, mas a obrigatoriedade de notificação dos casos de HIV, adotada a partir de 2014, também pode ter contribuído para o aumento dos registros.
E hoje é 3 de agosto, né? Além dos nossos aniversariantes do dia, né? Com certeza também é dia de outras coisas. Quem vai contar pra gente é ela, Beatriz Bulhões. Bom dia, Bia. Hoje é dia de quê?
Dia
de hoje. Que dia é hoje?
Hoje é dia de quê?
Bom dia!
Hoje é dia do capoeirista, mas há um pequeno detalhe. O dia 3 de agosto foi escolhido por São Paulo, se tornando uma data local, só que depois foi adotada no restante do Brasil. Porém, não existe uma data nacional do capoeirista definida em congresso. Aí, aqui em Salvador, a data marcada foi 23 de novembro. O calendário paulistano acabou sendo mais adotado, o que faz as pessoas acharem que 3 de agosto seria data nacional, mas o bom é que a Bahia acaba comemorando duas vezes. Além disso, esse ano foi aprovado o Dia Nacional da Capoeira, 15 de julho, pois foi o dia em que o IFAM decidiu registrar a capoeira como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Ou seja, hoje é só o começo de uma comemoração tripla. Dia do capoeirista paulista, dia do capoeirista soteropolitano e dia nacional da capoeira. Volto com vocês.
Então, resumindo, parabéns a todos os capoeiristas, né? E viva a capoeira também, né, Bia? Obrigada aí pelas informações. A gente tem mais mensagens aqui, viu? Danda me deu um shelp aqui, viu, Luiz?
Ixi,
que ele falou aqui primeiro. Obrigada, obrigado, Tiago Virgílio, pela explicação. O sol em leão é porque somos regidos pelo sol, é o nosso elemento. Thaís, não faz eu pegar a ódio da sua cara, não, viu? Sou leão no signo e tricolor de coração. Me respeite.
Gente, tá vendo? Vou me comparar com o time
foi
aí.
Foi mesmo,
ó.
É. E realmente, o melhor presente a ser celebrado, narradinha por vocês. Gratidão e feliz Niver aos leõezinhos, filhos de Ataíde. Valeu, Danda.
7 horas em ponto. Aí também, tem mais, né? Gente chegando aqui, pois é. Cadê? Deixa eu pegar aqui a mensagem de Thiago. Deixou aqui. Bom dia, minhas queridas. Tempinho que não aparece por aqui. Pois é, mas estou chegando agora para prestigiá-las no Giro da Manhã. Que maravilha. Desejar uma ótima segunda-feira e uma semaninha de luz para vocês e para todos. Beijos, beijos do ouvinte de sempre, Thiago Aragão. Valeu, Thiago. Um beijo para você. Que bom, né, que você voltou por aqui.
O Wellington também mandou aqui. Bom dia, meninas do Giro. Bom dia, Rádio Educadora. Bom dia, Salvador e Brasil. Eita. Viva o dia da capoeira e capoeiristas. Segundou lindo dia pra vocês. Ótima semana. O Wellington, que mora na Ilha de La Réunion. Eu tô meio rouca,
eu
assim.
Eu adoro.
Porque o fim de semana foi pesado, viu, Wellington?
Foi pesado mesmo.
É. Fomos para o faz show um de Kid de Abelha. Bom, vou resumir o meu, né? Sábado eu fui para o festival Salvador Cidade Reggae, lá na Barroquinha, muita gente, né, atrações. Aí passei lá mais cedo, depois fui encontrar a Lizzie no Kid de Abelha.
Kid de Abelha, imagine, ela sai de um pro outro.
É. Kid de Abelha também, que show lindo, né?
Foi, que bonito show.
Lindo, mandar um beijo aqui também pro pessoal figurino. Lá da Gaveta do Pensamento, né? Januário, Tayane, né? Todo mundo. O figurino,
as imagens,
o cenário digital, né? As animações
muito
também.
Muito
legal.
Muito legal mesmo.
Cantando aí os sucessos.
É. Maio, já está no final.
Foi ótimo. E ontem fui pro show de Edson Gomes, na Concha Acústica.
Gente,
também.
Thaís, é sem noção mesmo,
eu
viu?
Eu teria que ir, né, gente?
Quanta energia essa mulher tem, gente do céu.
O primeiro show solo de Edson Gomes na Concha Acústica foi ontem. Ele já se apresentou lá outras vezes, né? Com o filho, enfim. Também, muito legal, a Concha Acústica cheia. E aí tô meio rouca porque cantei muito, né?
É, dá pra sentir, né? Ela já ficou assim, né? Também não... Eu fui pra Gamepolita, né? Trabalhar no
verdade.
Sábado. Depois fui pro show de Kid de Abelha e domingo acordei cedinho pra trabalhar de novo na Gamepolita. Mas...
A vida é essa, né?
A vida é essa.
Quer
né?
aproveitar, você tem que aproveitar os momentos e continuar o seu trabalho. Pois é, então conte aqui pra gente também, né? Como é que foi seu fim de semana? Mande sua mensagem aqui pro 719-9731-7762. Agora, 7:02. O Giro da Manhã faz uma pausa e volta já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Olá, ouvintes da Educadora FM, eu sou Dilton Murim, programador musical e produtor do programa Forró para Todos. Vou estar no especial da SER de hoje, apresentando as canções vencedoras na 9ª edição do Festival de Música Educadora, realizado em 2011. Até lá!
Especial das 6, de segunda a sexta, em duas edições, às 6:30 da noite e também às 6 da manhã, aqui na Educador FM.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou, mais alto. Agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Coelba. Mais por você. Bem-vindos aos bastidores da Air France. Na cabine business da Air France, nada é feito pela metade. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Até o assento que é o seu comando se transforma numa cama totalmente horizontal. Para criar o topper exclusivo da cabine business, a Air France contou com a Sofitel My Bed, um dos grandes nomes da hotelaria francesa. Um conforto 5 estrelas em pleno céu.
Elegance is a journey. Air France.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Sete horas e 5 minutos, estamos de volta com o Giro da Manhã e a gente lembra mais uma vez aqui que você pode participar aqui do nosso programa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número 719-9731-7762. Vou repetir aqui o nosso número de WhatsApp, 719-9731-7762. Faça como Eduardo aqui, que já mandou mensagem, agora mandou outra mensagem aqui pra gente, parabenizando o Fluminense, campeão, né, do...
da Série B, né?
Série B, jogo limpo, sem confusão, o juiz nem deu acréscimo no final, inédito. Que bom, né? Tudo terminou na paz, maravilha.
É, Tiago mandou aqui, Liz e Thaís, ontem eu também estava no show de Edson Gomes na Concha Acústica, ele trabalha lá, né? Tava cheio, a plateia cantando, tudo em plenos pulmões, né? Foi uma noite muito bacana, diz que tá, apesar dele tá dodói, né? Também tô meio assim com a garganta inflamada.
Thaís, viu, também Thiago? Tá querendo ficar doente, eu disse, é, que ela tem que se recuperar logo, nada de doença pra cá, viu?
Tomar alguma
vinha.
Coisa aí, é.
Um alcatrão com mel.
Gengibre com conhaque, sei lá.
Alcatrão com mel.
Pois é, você também participe, mande sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista ao vivo aqui no estúdio, né? Com a psicóloga Érica Matos. Ela que vai falar de um assunto que é muito amplo, muito abrangente, né? E a gente vai falar aqui sobre felicidade.
Felicidade,
né? O que é a felicidade, como alcançar, né? Como, não sei, é um assunto que a gente pode tratar de tantas formas,
tantas,
né?
Formas.
Mas a gente vai falar aqui sobre felicidade. Então, se você tem também algum comentário a falar sobre isso, né? Sobre a felicidade, sobre alcançar a felicidade, mande aqui pra gente, pro nosso WhatsApp. 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
Agora 7:07. Bora, Thay, falar do trânsito? É, a gente traz agora informações aqui do Google Maps, né? Vamos lá. Vamos para a orla da capital baiana, tá com trânsito já congestionado em alguns pontos aqui, viu? Principalmente ali na região de Piatã, tem alguns trechos, né, com mais congestionamento, com pontos de congestionamento. E também ali na região da Boca do Rio, também o trânsito tá, tem uma maior intensidade. Agora você que vai trafegar aí pela orla do Rio Vermelho, vai encontrar um trânsito tranquilo, Ondina e Barra também. Trânsito com boa fluidez neste momento. Passeando um pouco mais aqui, você que vai passar pela Avenida Luiz Viana Filho, ali a paralela, vai encontrar um congestionamento na saída, né? Para quem, próximo ali à estação de Pernambués, o trânsito ali já começa a ficar carregado para quem segue para a Avenida Tancredo Neves. E no mais, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães tem boa fluidez neste momento.
Pois é, aqui pelas câmeras da SSP, a gente consegue ver aqui a Avenida Vasco da Gama, próximo ali ao Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. Então, nos dois sentidos, ainda tranquilo, assim, movimentada, né? O fluxo Sim. normal da via, mas ainda sem retenção, sem congestionamento nesse trecho. A gente vai para a Avenida Paralela, agora no outro sentido, né? No sentido aeroporto, próximo ali à entrada do bairro da Paz. É, a via movimentada também, mas sem retenções. Eu botei aqui uma câmera na Avenida Oceânica, em frente ali ao Cristo. Ela está virada exatamente para um poste, mas eu consigo ver um trechinho aqui da via, né? E ainda está tranquilo por lá também, né? Em frente ao Cristo, nos dois sentidos, bem tranquilo o trânsito por lá. A gente tem também uma mensagem aqui, acho que Giovanni Taxista mandou aí, Liz, ele tinha falado antes, né, que o Garcia estava lento, isso 6:30 da manhã, e ele falou, estou saindo agora do Garcia,
gente,
então realmente,
tá bem congestionado,
né, questão dos colégios ali, né, sempre fica muito complicada ali a situação do trânsito, valeu Giovanni. Agora 7:09, viajar fora do período das férias e feriados pode representar uma economia importante no orçamento, mas a baixa temporada também exige planejamento. Vamos saber mais com Rafael Lopes.
Passagens aéreas e hospedagens costumam ficar mais baratas no período de menor procura. Além da redução de custos, o viajante também encontra destinos menos movimentados. O professor de hotelaria do Senac Bahia, Albérico Teixeira, explica as principais vantagens da baixa temporada.
O turismo brasileiro ainda tem um caminho enorme pela frente para poder falar em alta e baixa temporada quando se fala da Europa, né? Não é num caráter valorativo que eu digo isso, é só uma constatação. Por exemplo, você vê que hoje a França, do tamanho do estado da Bahia, você imagina isso. A França tem uma média de 70 milhões de habitantes e recebe 100 milhões por ano. Os Estados Unidos, que é um país super difícil de você entrar, né? Você vê a dificuldade, recebe 77 milhões. O Japão, que está do outro lado do mundo, recebe 45 milhões. E nós, você deve saber, estamos recebendo esse ano 9 milhões e meio. Então, quando eu falei isso, né, sem desmerecimento, é dizer que temos um caminho muito grande pela frente. A vantagem da baixa temporada, eu acredito que você tem mais tempo livre para circular, menos movimento, bastante pessoas. Os grupos são menores que frequentam a cidade nesse período, geralmente, né? O que permite experiência personalizada, porque o sujeito que vem com um grupo menor e a cidade está mais vazia, ele pode fazer coisas que, quando há um grande número de turismo, ele não pode fazer. Você vai encontrar preço melhor na hotelaria. Então, a baixa temporada tem essa vantagem.
Mas nem tudo é vantagem. Em alguns destinos, a redução do fluxo de turistas pode significar menor oferta de passeios, horários reduzidos de atrações e até serviços funcionando em escala diferente.
Na Europa é muito comum que algumas cidades, cito o exemplo de Maiorca, cidade onde eu trabalhei, que eles fecham no inverno, na baixa temporada, não funciona nada. Existe um público muito frequentador da baixa temporada, né? São as pessoas de maior idade, geralmente, os grupos LGBTQIA+, são um grupo que frequenta esse período também. Tem uma coisa chamada Bleisure, que seria business and leisure, ou seja, negócio e viagem. É um neologismo que tem no turismo. Pessoas que aproveitam esse período para poder fazer um trabalho e uma viagem simultaneamente, aproveitar o momento de trabalho, reuniões, congressos, seminários, e aproveita para conhecer a localidade onde eles estão.
Segundo Albérico Teixeira, algumas medidas simples ajudam a aproveitar melhor o período.
As pessoas que viajam na baixa temporada podem fazer um levantamento da hotelaria, da localidade. Aquele período é muito chuvoso naquela região. A mim não me incomoda se estiver chovendo, né? Eu já fui para lugares que eu sei que chovia, mas era mais barato viajar naquele momento, né? Mas tem gente, é muito quente naquele momento, os hotéis estão fechados, existem pousadas, albergue da juventude, Airbnb, vai descobrir essa possibilidade de viagem, que são viagens mais econômicas. Porque geralmente é a pessoa de menor poder aquisitivo que vai viajar nesse período, né? A pessoa que tem poder aquisitivo, evidentemente, que não se preocupa com esses detalhes.
É por isso que pesquisar o destino e planejar o roteiro com antecedência podem tornar a experiência ainda mais tranquila. Rafael Lopes para Educador FM.
Agora 7:12. Olha, gente, em uma época em que as redes sociais vendem sorrisos e a indústria do bem-estar transforma a alegria em meta de consumo, o Brasil vive um enigma psíquico e social. Pesquisas recentes apontam que quase 90% da nossa população se declara feliz, ao mesmo tempo em que altas taxas de ansiedade, estresse e sobrecarga revelam uma exaustão na tentativa de manter as aparências. Essa busca pela felicidade transforma a tristeza em tabu, ignorando as desigualdades socioeconômicas, de raça e de gênero, que ditam quem realmente pode desfrutar de paz e equilíbrio no dia a dia. E para falar sobre as fronteiras entre a ilusão da positividade tóxica e as reais condições da mente humana, a gente conversa agora com a psicóloga clínica e analista junguiana, Érica Matos, né? Ela está aqui com a gente. Érica coordena o Departamento de Diversidade Sexual e de Gênero da Associação Junguiana do Brasil e traz na trajetória a bagagem da psicologia da descolonização. Oi, Érica, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Giro da Manhã.
Bem-vinda, Érica.
Bom dia, Lise, bom dia, Thaís, bom dia, queridos ouvintes. É uma felicidade imensa.
Está aqui, né?
Está aqui, isso. Abrindo a semana, nessa manhã de segunda-feira, primeira segunda-feira de agosto. Então, peço passagem, peço licença. E para falar um pouco de como somos atravessados pela cultura, pelo território, pelo momento político, como Lise estava falando, econômico, a dinâmica diária dos atendimentos psicológicos que nos permeiam de segunda a sexta. Então, sempre carregada de muito afeto, porque quem procura o espaço da psicoterapia está enfrentando algum problema, uhum, ou diversos deles. Sim. Nunca chega para dizer, tô aqui porque estou feliz.
É, sim, verdade. Né? Sim.
Nunca. Então, eu sempre fico desconfiada também dessa pergunta. Você é feliz? Uhum. Não é porque a pergunta